É um tributo ao que os portugueses fizeram em Newark, assim a dedicatória do autarca Augusto Amador, homenageado com uma estátua numa escola desta cidade norte-americana. Em Toronto, no Canadá, vai mudar de nome a grande avenida que atravessa o bairro mais português da cidade. Homenagem a um autarca português nos Estados Unidos, Augusto Amador, o primeiro português eleito há 24 anos para o Conselho Municipal de Newark, tem uma estátua à entrada de uma escola secundária no coração do bairro mais português da cidade, o Ironbound. A peça em bronze foi instalada na escola Eastside. À RDP Internacional, Augusto Amador, natural da Mortosa, dedica a homenagem a toda a comunidade portuguesa de Newark.
A homenagem tem mais a ver com o que os portugueses fizeram em termos de mudança de imagem desta cidade, pelo trabalho que têm feito nos últimos 30, 40 anos, do que individualmente eu fiz. Portanto, é uma homenagem à comunidade, é uma homenagem à força de vontade, ao sacrifício, ao trabalho que os portugueses fizeram durante muito tempo para mudar a imagem desta cidade. Quando há 24 anos eu fui eleito, a cidade estava numa situação muito má, a imagem era péssima. Foi através do trabalho que fizemos no nosso bairro que tudo mudou e hoje somos uma comunidade muito apreciada, respeitada. Para lhe dizer mais ou menos a forma como esta cidade mudou, os valores prediais que na altura em que eu fui eleito, há 24 anos, por exemplo, uma propriedade que valia 250 mil dólares, hoje vale 650, 700 mil dólares. Portanto, houve uma melhoria da qualidade de vida e isso deve-se ao trabalho que os portugueses fizeram. E nós devemos estar todos orgulhosos por isso.
Os portugueses ajudaram a mudar a cidade de Newark, especialmente o bairro Ironbound. O autarca Augusto Amador é um deles. No próximo ano, a 1 de julho, Augusto Amador vai deixar a política depois de 6 mandatos, afirma a jornalista Paula Machado, que sai de consciência tranquila. Trabalhou, acha ele, para melhorar a vida das pessoas.
Eu fui para a política, era administrador de uma empresa de produção e distribuição de energia. Fui para a política com o conceito de servir o público e saio da política com o mesmo conceito de que a política deve ser feita com o sentido de servir a comunidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Creio que foi isso que foi demonstrado.
Augusto Amador, ainda autarca em Newark, prepara-se entretanto para publicar o seu 5º livro, Lágrimas e Silêncios, é inspirado na história do seu pai.
Estou a escrever um livro sobre os silêncios do meu pai e através dos silêncios do meu pai estamos a tentar saber como é que os primeiros imigrantes que vieram para cá nos anos 40 e 50 conseguiram sobreviver estando numa situação de solidão. Há coisas fabulosas que estamos a encontrar relacionadas com a forma como eles viveram, como é que eles sobreviveram à solidão que sentiram. O meu pai viveu durante 30 anos cá sozinho e quando voltou para Portugal reformado, a minha mãe faleceu e pouco tempo depois ele faleceu também. Portanto, ele conseguiu aguentar a solidão durante 30 anos sozinho, mas não conseguiu aguentar a solidão da falta da minha mãe.
O livro de Augusto Amador, em homenagem ao pai que emigrou sozinho para os Estados Unidos. A obra tem capa ilustrada pelo filho do autarca e tradução para inglês da filha. Vai mudar de nome a rua que atravessa o bairro português de Toronto, no Canadá. A rua Dundas presta homenagem a um político escocês do século XVIII, atrasou a abolição da escravatura transatlântica e é por causa desta relação que a rua vai mudar de nome. Aliás, 14 mil pessoas assinaram uma petição o ano passado a pedir a mudança na sequência dos protestos contra o racismo. Ana Bailão, vice-presidente da Câmara de Toronto, explica que este processo vai ser muito demorado, mexe com muitos locais, empresas e pessoas, mas vai avançar não é nada de inédito, explica.
Isto não é a primeira vez que acontece aqui no Canadá. Dundas é uma rua muito grande, muito populosa, muito usada, muito conhecida e, portanto, isso tudo vai demorar tempo a mudar as estações do metro, a trabalhar com todos os comerciantes e todas as pessoas que moram naquela zona, que têm, obviamente, questões logísticas que têm que ser tratadas. É um custo que tem que ser superado para haver aqui um reconciliamento com a nossa história, não é? Um reconhecimento e um reconciliamento com o que foi feito. Nós não podemos apagar a história, nós temos é que reconhecer aquilo que foi feito e melhorar como é que vamos atuar no futuro.
A grande rua que atravessa o bairro Little Portugal, em Toronto, vai mudar de nome. A alteração demorada afeta milhares de empresas e quase 100 mil pessoas. Também a Associação Comercial e Serviços do Little Portugal, na Dundas, vai mudar o nome, mas a dirigente Anabela Taborda aceita bem.
Uma vez que eu me apercebi da dor das pessoas, a quem o senhor Dundas afetou, eu sou solidária com eles. E nesse caso, sim, sem dúvida. Nós temos de olhar para a Ponte 25 de Abril, não é? Que também era a Ponte Salazar. Muitas pessoas se sentiram magoadas pelo senhor Salazar e, como tal, mudaram para 25 de Abril. Estamos na mesma situação aqui.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e os nomes. Para o empresário luso-canadiano Miguel da Silva, a mudança também vai atingir o seu negócio, um café-bar. Miguel tem dúvidas se vale a pena a alteração.
Quando vim aqui para o Canadá, Dundas era basicamente a rua-mãe de todos os portugueses aqui. Hoje em dia a gente sabe mais ou menos quem é Henry Dundas, mas quem era o português que queria saber ou sabia há muitos anos atrás, há 36, 40, 50 anos, qual era o nome da Dundas, o que é que significava? Quase ninguém sabia. Não sei dizer que se concorda, não. É uma coisa certa, nunca concordei com escravatura, mas se a gente for a ir bem ao fundo, quantos políticos como a Henry Dundas têm nomes de hoje aqui no Canadá? Se for assim, quantas ruas vão mudar?
A dúvida do empresário luso-canadiano, mas a decisão está tomada. Dundas vai deixar de ser o nome da principal rua do Little Portugal, em Toronto. A Câmara criou um grupo de trabalho com dirigentes comunitários de várias etnias, empresários e dirigentes associativos para chegarem a acordo para um novo nome. Recentemente foi na capital da Venezuela que aconteceu algo semelhante, mudou o nome de uma avenida. Presta homenagem, neste caso, ao antigo futebolista Fernando Gomes. A antiga Avenida Ávila, em Caracas, fica exatamente em frente à casa do Futebol Clube do Porto. O processo demorou 4 anos, mas valeu a pena, de acordo com Alvarinho Moreira, presidente da Casa dos Dragões, em Caracas.
Tivemos esta ideia já lá uns longos 4 anos. Nunca foi fácil. Tivemos realmente muitos problemas até conseguir permissão tanto da alcaldia como da igreja russa ortodoxa que temos aqui em frente. Foi a concretização de um sonho. Fernando Gomes é uma figura suavemente conhecida, marcou centenas de gols ao longo da sua carreira e nós, os portistas, vivemos longe da nossa terra. Realmente foram centenas também os momentos de alegria para passar um fim de semana que muitas vezes era o único que tínhamos.
Avenida Fernando Gomes, em Caracas, por iniciativa da Casa do Futebol Clube do Porto, na capital venezuelana.
Essa placa não são apenas 60 centímetros, não são os mil e tal metros que mede a Avenida Ávila, que agora é a Avenida Fernando Gomes, mas sim são os 6.604 quilómetros que nos separam da nossa terra e que hoje ficam unidas pelo nome dele.
O orgulho na Avenida Fernando Gomes por parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto na Venezuela, como do presidente da Casa dos Dragões em Caracas, que acabamos de ouvir. Na Bélgica, morreu uma lusodescendente, antiga conselheira municipal. Alexandra Barreto tinha 43 anos, morreu no sábado. Era filha de mãe belga e de pai luso-cabo-verdiano. Nascida em Liege, era atualmente diretora do Departamento de Demografia da cidade de Bruxelas. Foi uma das primeiras lusodescendentes a ser eleita num dos 19 municípios da região de Bruxelas. Foi também candidata às eleições legislativas na Bélgica em 2007.